primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Abramos a Bíblia Sagrada na primeira carta de Deus aos Coríntios, neste primeiro momento, o capítulo 14, encerrando a série, o culto pactual, comunitário e público, como coroa da adoração dos outros seis dias. O culto pactual, comunitário e público é a coroa da adoração dos outros seis dias. O culto pactual, comunitário e público é o que nós chamamos de CCR. O culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Ele é a coroa da adoração dos outros seis dias. Nos outros seis dias nós praticamos o CCV, o culto do cotidiano da vida. Encerrando essa série, primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 14, e eu terei que usar nesta noite o bom senso pastoral e todo o poder de síntese que o Senhor nos deu para que possamos também não exaustá-los, objetivando o vosso bem para a glória do Senhor. Todos com a Bíblia aberta, no último versículo, primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 14, o último versículo desse capítulo, o versículo 20, ou melhor, 40. Primeira carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 14, o versículo 40. Vamos ler juntos? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ordem e decência. Apenas relembrando, o último versículo, esse aí que acabamos de ler, já mostra que a temática principal do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e 14 é o culto. O culto pactual, o culto comunitário e o culto público. Pode ler. A partir do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, até o capítulo 14, o tema central é o culto pactual, comunitário e público. É claro que existem outros temas subordinados a esse. Mas o principal, o central, culto pactual, comunitário e público. E quando o assunto é o culto pactual, comunitário e público, Paulo encerra essa temática dizendo: igreja, povo de Deus, ovelha de Cristo, façam tudo com ordem e decência. Façam tudo, Camuel, querido, muito amado, com decência e ordem. E o subtema desta noite tem tudo a ver com isso. A ordem histórica, preste bem atenção, a ordem histórica, espiritual e psicológica do culto pactual, comunitário e público, bem como o seu absoluto fundamento. E qual é a nossa ordem histórica, espiritual e psicológica do culto pactual, comunitário e público? É fácil, nós já sabemos. Talvez desconheçamos a linguagem técnica, nenhum problema quanto a isso. E um bom resumo, Luzi e Lucy, esses dias perguntaram: cadê as meninas? Eu nunca mais as vi. Elas estão bem, dissemos. Luz e Lúcia, as demais ovelhas de Cristo nesta noite, um resumo da nossa ordem litúrgica, histórica, espiritual e psicológica, o resumo é este: o plano histórico redentivo de Deus. E no plano histórico redentivo de Deus, nós temos quatro partes. A primeira, a criação. Por isso que nós iniciamos a nossa liturgia aqui, lendo textos que descrevem Deus como Criador dos céus e da terra. Pois ao criar os céus e a terra, Ele também revela alguns dos seus atributos. Como diz Salmo 19. O que o Salmo 19 diz, Joelso? Chamado carinhosamente pela sua esposa de Jó. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus, proclamam os atributos de Deus, proclamam as propriedades de Deus, proclamam as suas virtudes. Então, a nossa ordem litúrgica, histórica, espiritual e psicológica, começa com a doutrina da criação. Perceberam porque as nossas liturgias têm um texto sempre descrevendo Deus como Criador e concomitantemente ao mesmo tempo descrevendo seus atributos, as suas qualidades? Por isso que nós afirmamos que a liturgia, ela também proclama a glória de Deus. A liturgia, ela tem um aspecto didático, pedagógico. Não é uma escolha aleatória, é uma escolha pensada biblicamente, teologicamente, homileticamente, didaticamente. Criação. O plano histórico redentivo de Deus tem a segunda parte, Carla Gil. A queda. Na primeira parte, Cleia, nós temos Gênesis 1 e 2. E os demais capítulos que colaboram e corroboram com isso. A segunda parte, Gênesis capítulo 3, a queda. Por isso que temos na nossa liturgia aquele momento chamado de contrição, Luciana, carinhosamente Lu. Contrição, quebrantamento. O liturgo convoca a igreja para confessar os seus pecados em pensamentos, em palavras, em ações. Por quê? Porque vivemos num mundo pós-queda. Pós-queda. Pois vivemos num mundo disfuncional. Linguagem de Paulo na carta de Deus aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, mesmo a igreja já tendo sido perdoada em Cristo, doutrina da justificação, ela ainda pede perdão, não mais como a um juiz, ela pede perdão ao Pai Celestial. Por isso que a oração do Senhor, ela não se apresenta assim: juiz nosso que está nos céus. Não, ela se apresenta assim: Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o Senhor. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E agora o pedido: perdoa as nossas ofensas. E eu vou fazer agora um silêncio bem didático. Assim como nós temos feito o que, gente? Temos feito isso? Temos olhado para nós mesmos e percebido os nossos próprios pecados? E quando percebemos os nossos próprios pecados, nós percebemos a grandiosidade do perdão de Deus que nos foi dado em Cristo? Mas ao percebermos os nossos pecados, percebemos também que o outro também peca. E assim como Deus e Pai em Cristo nos perdoou, Ele nos manda também perdoarmos o outro, o próximo, diácono Paulinho querido. Então essa é a segunda parte, Sônia. Entendeu agora por que nós temos na nossa liturgia todo domingo contrição, quebrantamento? Porque ainda pecamos em pensamentos, palavras e ações, Sônia. Terceira parte da ordem histórica, espiritual e psicológica do culto. Terceira parte, redenção. Sabe por quê? Pedimos perdão? Porque nós temos a garantia em Cristo Jesus do perdão dado, do perdão doado. 1 João, primeiro capítulo. se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E observe agora, Davi, e nos purificar de toda injustiça. E eu preciso falar Davi no plural. 1 João, primeiro capítulo, Gustavo. Entendeu, João Vitor, Josué? Por isso que nós temos, depois da queda, nós temos agora o período de gratidão. Cantamos os cânticos de louvor a Deus como resposta, porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Vejam a ordem histórica, espiritual e psicológica do culto. Por isso cantamos. Queridos, o culto ele tem um binômio. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Todo culto tem essa estrutura. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Deus fala e o povo responde. Ao nosso Deus, que subsiste entre as pessoas, toda a glória. E a igreja diz... Amém. Aí temos a quarta e última parte da nossa ordem histórica, espiritual e psicológica da liturgia. Falamos de criação, lembram? Queda, redenção, a pessoa e a obra de Cristo. Mas falta uma. Falta uma. Qual é, Diácono Arthur? Consumação. A consumação. Nós encerramos o culto dando apenas um exemplo, dizendo o quê? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Nós encerramos o culto escatologicamente falando, existe um aspecto escatológico. Nós encerramos o culto na perspectiva do retorno de Jesus Cristo. Do retorno de Jesus Cristo. Então nós temos uma ordem histórica, espiritual e psicológica do culto. E essa ordem passa pela doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e a doutrina da consumação. Entenderam? Tudo seja feito com ordem e decência. Eu quero que você preste bem atenção. Quando o pastor passa horas na sua biblioteca, ele passa horas na sua biblioteca, pensando item por item do que ele vai falar, do que ele vai pregar. Porque existe uma ordem litúrgica, histórica, espiritual, psicológica. E quem estabeleceu essa ordem? Foi o próprio Deus. O servo de Deus do passado, nossos pais reformados, apenas foram submissos às escrituras, Eva. E devemos ser também. É claro que existem outros modelos que apresentam de liturgia reformada, mas todos esses outros modelos, e logo, logo traremos aqui outros modelos para vocês, estão debaixo dessa ordem: criação, queda, redenção, consumação. Então, o nosso culto pactual, comunitário e público semelhante a este, tem que respeitar essa ordem. O docente da igreja é esse que vos fala. E aqui se encontra a Suelene. Nós preparamos a liturgia do mês, um dia só, numa tarde. Mas não é assim... Eu abro a Bíblia aqui, eu vou ver. Ah, bota aí. Não, dentro dessa estrutura de Deus. E aí Suelene recebe e diz: muito obrigado, pastor. Tudo dentro dessa ordem: criação, queda, redenção e consumação. Agora, nós dissemos que existe uma ordem litúrgica, histórica, espiritual e psicológica do culto. Dissemos que essa ordem tem quatro partes: criação, queda, redenção e consumação. Pois quando o assunto é consumação, encontramos o apóstolo Pedro na segunda carta dizendo: nós esperamos novos céus e nova terra. Mas vocês perceberam que o subtema de hoje não parou aí? Nós dissemos que tem o fundamento, e o fundamento absoluto do culto. E quem é o fundamento absoluto do culto? Público, pactual, comunitário e público. Ele que tornou o culto pactual, comunitário e público possível. Sem ele não teríamos a mínima possibilidade de adentrarmos no santo do santo celestial. Quem fez isso? Quem é esse fundamento? Hebreus capítulo 10. Lembro que no início dessa série citamos esse texto apenas como base homilética, como plataforma de lançamento. Agora voltemos para ele. Hebreus capítulo 10. Hebreus o capítulo 10. Observe esse texto maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Hebreus, o capítulo 10. A partir do versículo 19. Aí qualquer comentário bíblico que você pegue para ler, William Hendricks, Augusto Nicodemos tem um comentário também de Hebreus. Wisby tem um comentário de Hebreus. Hernando Dias Lopes tem um comentário de Hebreus. Buckley tem um comentário de Hebreus. Qualquer um desses, vocês vão perceber os destaques que daremos agora. Quem é o fundamento do culto pactual, comunitário e público? E sem ele, não há culto. Por isso que afirmamos que o culto, ele é uma palavrinha bem chave. E recentemente, um dos colegas presbíteros, em nossas férias, numa reunião de doutrina, abordou isso aqui. Uma das características do culto pactual, comunitário e público, uma palavrinha técnica: o culto, ele é cristocêntrico. Cristo Jesus é o fundamento absoluto do culto pactual, comunitário e público. Sem ele, não teríamos a mínima possibilidade de nos reunirmos e adentrarmos no santo do santo celestial. Mas hoje nós temos a plena condição de adentrarmos no santo do santo celestial por causa dele, Jesus Cristo. Quando citamos esse texto aqui lá no início como plataforma de lançamento, nós dissemos que Hebreus é dividido, como outras cartas do Novo Testamento, em duas partes. A primeira parte, ela é teológica, ela é dogmática, do primeiro capítulo até o capítulo 10, versículo 18. Nessa primeira parte, Deus mostra a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre os sacerdotes, a superioridade de Cristo sobre Moisés, a superioridade de Cristo sobre Josué, a superioridade de Cristo sobre a antiga administração da aliança da graça. Então, do primeiro capítulo até o capítulo 10, versículo 18, a temática é a superioridade de Cristo. Aí, quando começa do capítulo 10, a partir do versículo 19, ele vai agora para a parte prática. Ele vai agora aplicar. É a teologia aplicada que nós chamamos no seminário. É a teologia prática. Pois teologia deve desembocar em vida, em prática, em transformação. E quando Deus usa o escritor aqui da carta para falar agora da teologia prática, essa superioridade de Cristo implica em quê? Implica no privilégio de nos reunirmos como igreja e cultuá-lo pactualmente, e cultuá-lo comunitariamente, e cultuá-lo publicamente. A superioridade de Cristo implica, vou repetir, cultuá-lo pactualmente, subordinado à aliança, comunitariamente, e cultuá-lo também publicamente. publicamente. Se não, vejamos. E aqui eu pego carona com o comentário de Hernando Dias Lopes, que por sua vez já pego carona com Ismael, William Hendricks e Barclay. Vejam algumas implicações da superioridade de Cristo. Implicações voltadas para o culto pactual, comunitário e público. Versículo 19, Bíblia aberta, e eu serei breve. Bom senso pastoral. Sem também desprezar o momento, torná-lo superficial, pois a vox dei, a voz de Deus, jamais deve ser marginalizada. Versículo 19, vamos ler juntos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Primeira implicação da superioridade de Cristo. E ele é o fundamento do culto pactual, comunitário e público. Nós temos como igreja acesso irrestrito à presença de Deus. Nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Razão? O sangue de Jesus Cristo. É por isso que a igreja se reúne e ela adentra no Santo do Santo Celestial e na companhia de milhares e milhares de anjos ela adora, também dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Concentrado aí, Romerito. Nós temos, Romerito, acesso irrestrito à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está preocupado, eu gostaria de ter acesso ao presidente dos Estados Unidos da América do Norte, fique tranquilo, porque tu tens um acesso irrestrito a ninguém menos ao Criador dos céus e da terra, meu irmão. Nós temos acesso irrestrito. Segunda parte, versículo 20, o que é que diz aí, queridos? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Véu e carne aí, véu aponta para a carne de Cristo que foi rasgada no Calvário por causa dos teus pecados, dos meus pecados. Queridos, preste bem atenção, nós temos um novo e vivo caminho. E quem é esse novo e vivo caminho que rasgou o véu de alto a baixo? Porque a sua carne foi rasgada, o véu do templo que separava o santo lugar do santo do santo foi rasgado. Foi a carne de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz, os evangelistas dizem que quando ele entregou o seu espírito a Deus, houve trevas e, consequentemente, o véu do templo se rasgou do alto, de cima para baixo. O véu do templo não se rasgou de baixo para cima. O véu do templo se rasgou de baixo, ou melhor, de cima para baixo. Sabe por quê? A salvação é do alto. A salvação é do Senhor. A salvação é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo. Terceiro lugar, Bíblia aberta, versículo 21. O que é que diz o versículo 21? Está postado aí, vamos ler. Terceira razão, porque ele é o fundamento do culto pactual, comunitário e público. E sem ele não há culto. Sem ele Deus não aceita culto em ninguém, não adianta. É porque nós temos Cristo Jesus como nosso grande sumo sacerdote no templo celestial de Deus. Preste bem atenção. Nós temos Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote no templo celestial de Deus. Por isso que somos aceitos na presença de Deus. Entendam isso. Dissemos ontem, repetimos na manhã de hoje, um resumo da pessoa e da obra de Cristo. Ele viveu aqui na terra porque antes ele nasceu. Lembram? Ele morreu porque antes ele viveu a lei de Deus perfeitamente. Ele ressuscitou porque antes ele morreu no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Ele subiu às alturas porque antes ele ressuscitou, como diz aquele cântico, Tiago, ressuscitou. Vamos celebrar. Foi fraco. Foi um ensaio, agora o treinamento. Ressuscitou. Sem medo. Bora, mais forte. Mais forte. Ressuscitou. Para sempre. Aí o coral, o refrão. Vamos celebrar. Quem diz por aí que igreja reformada não se alegra, está redondamente enganado, porque essa se alegra no Senhor, porque ela usufrui da alegria do Senhor, ao Senhor toda a glória. Bíblia aberta, quarto lugar, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de que, gente? De má consciência e lavado o corpo com água. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos, queridos, ousadia para entrarmos na presença do Senhor. Sabe o que é ter ousadia? Não é ousadia de desrespeito, não é ousadia de banalização do sagrado. É ousadia por aquilo que já recebemos em Cristo, de Cristo e para a glória de Cristo. Ousadia, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, diz o texto sagrado. Você tem feito isso? Entende por que estamos aqui? Você entende que nós estamos aqui na companhia de milhares e milhares de anjos? Vocês entendem que milhares e milhares de anjos estão observando a nossa adoração prestada àquele que é santo, santo, santo? Vocês imaginam Isaías 6 como serafins? Os guardiões da santidade de Deus estão olhando para nós no ato de adoração. O que eles estão vendo? O que eles estão sentindo? Os guardiões da santidade de Deus, os serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí os serafins estão contemplando a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, num culto pactual, comunitário e público, adentrando por meio dele no Santo do Santo. Eles que com duas asas cobrem o rosto porque não conseguem ver, eles não conseguem olhar para a santidade de Deus, para a glória de Deus. Aí eles observam a igreja fazendo o quê? Imitando-os? Ou eles observam a igreja banalizando Deus? Ousadia, queridos. É entrar sem medo, sem culpa. A ideia de entrar com ousadia é: não temos mais nenhuma culpa. Aí o Romanos Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão, investidas do fio tentador, mas nenhuma para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Versículo 23. Estamos caminhando aí bem. Vamos lá. Vamos ler juntos? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, preste bem atenção. Quinto lugar, a igreja deve permanecer firme na nova aliança, na confissão da fé, na nova administração da aliança da graça. Estamos na nova aliança, é uma aliança de abundância, é uma aliança que nos empurra mais e mais para a plenitude. Permaneçamos firmes na confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Efésios 1 diz que, como consequência de termos crido no Evangelho, João Araújo, fomos selados, meu irmão, com o Espírito Santo de Deus, André Félix. Fomos selados, meus irmãos. Mais do que isso, Luiz Nery, ele nos deu o Espírito Santo como penhor, Mauro. Sabe o que significa isso? O que ele prometeu, ele vai completar, Beto. Ele vai completar, Beto, carinhosamente falando. Ele vai completar. Agora imagina, nós estamos andando por aí nesse mundo. E no mundo espiritual, anjos de Deus e demônios olham para nós e percebem, existe um selo neles, existe uma marca neles. Nesse aqui tem uma marca, nesse aqui não tem. Naquele tem uma marca, naquele não tem. Aquela tem uma marca, aquela não tem. E a marca é ninguém menos do que a presença do Espírito Santo de Deus com você. Então alegre-se, apesar das lutas, das batalhas, alegre-se. Pois a alegria do Senhor leva-nos a nos alegrarmos no Senhor. Bíblia aberta, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Consideremos também o que, gente? Uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O culto pactual, o culto comunitário e público, ele tem um aspecto horizontal. Encorajar, nós temos o dever pactual de encorajar uns aos outros. Aqui no culto pactual, comunitário e público, eu pergunto, você tem feito a sua parte como membro do corpo de Cristo? É por isso que no momento do cântico não é para você ficar com a boquinha fechada, não. A não ser que você esteja gripado, a não ser que as suas pregas vocais estejam inflamadas. E aí eu fui à fono uma vez, um cabo. Fiquei rouco, muito rouco. E eu falei, minhas cordas. Aí ela disse, pregas. Eu digo, tá bom. E eu estava achando chique, minhas cordas. Ele disse, não, meu senhor, é pregas vocais. Aí eu voltei para a igreja, tinha um prefeito bem animadão. Aí eu tenho um problema de fibromialgia, na época eu estava com H. pylori. Aí ele disse, pense num pastor chique, H. pylori, fibromialgia e agora problema nas pregas vocais. Essa chiqueza aí, não queira. Ei, na hora do culto, nós estamos no Santo do Santo Celestial, Samira, não é? Aí você observa aqui carinhosamente, e você percebe às vezes algumas ovelhas. Não! Não, encorajemo-nos uns aos outros, está aqui, versículo 24. Uma implicação da superioridade de Cristo é o dever que temos de encorajar uns aos outros. No prelúdio, no miolo do culto, no pós-lúdio, encorajar uns aos outros. Agora, para encorajar uns aos outros, não podemos tornar o outro invisível para nós. Não podemos passar pelo outro e não dar um oi. Não podemos passar pelo outro e não dizer oi, meu irmão. Agora também não saia daqui com mimimi não, por favor. É muita gente. Vai ter dia que o pastor, você vai sair e eu não vou conseguir te abraçar. Eu estou falando que é um dever de todos, não é só do pastor. Mas olhe, 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 olhe para o outro, observa, veja, dá uma olhadinha de leve aí, veja, olha Camuel, olha Raquel, olha Luz, olha Lúcia, observe aí o Alê, vai lá, Ju, Ju está aqui, que legal, quem sabe quem é Tamires? Você já se alegrou em ver uma ovelha chegando, porque fazia alguns dias que você não tinha visto ela por razões legítimas? Uma irmã em Cristo ou um irmão em Cristo, e você disse, uau, agora virou moda, né? Os pregadores agora, qualquer coisa, uau. E aqui agora eu assisto um vídeo, aí o cara, uau. Eu falei, não é que eu vou imitar também? Uau, eu só não sei falar bonito, uau. E hoje uma ovelha estava se aproximando e eu disse, eu vou esperar essa ovelha, guerreiro, espera aí. E dei um abraço na ovelha de Cristo Jesus. Você tem o prazer de fazer isso? Encerrando, encerrando agora, versículo 25. Não deixando, deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A última implicação que descreve Cristo como fundamento do culto pactual, comunitário e público, é que temos que buscar comunhão uns com os outros. É a comunhão dos santos. A nossa confissão de fé de Westminster, um documento doutrinário elaborado com base na Escritura, tem um capítulo, Ed, falando sobre a comunhão dos santos. Se você pegar Romanos, o último capítulo, você encontra Paulo citando Michael nome por nome. Eu saúdo a irmã tal, que muito trabalhou no Senhor. Saudação para o irmão tal, que muito trabalhou no Senhor. Nós queremos ver esta igreja mais e mais praticando a cultura da gratidão para com o outro, a cultura da honra para com o outro. Enxergue o outro, veja o outro, procure comunhão. E por essa, a não ser pela exceção de obra de necessidade e misericórdia, não fique em casa. Com exceção da obra de misericórdia e necessidade. Eu tenho ciência que ovelhinhas preciosas de Cristo não estão aqui nesta noite por conta de enfermidade, ou delas mesmas, ou dos filhos. Isso é obra de misericórdia. Não é sobre essas ovelhinhas que estamos falando. Estamos falando daquelas ovelhinhas que de repente no dia do Senhor recebem propostas para estar em outros lugares, celebrando outras coisas, com outras pessoas, e acaba preterindo estar no melhor lugar nos quatro cantos da terra, que é na comunhão dos santos, na congregação dos santos e mais, na presença do Deus Todo-Poderoso. Não troque o seu Deus por nada. Não troque o seu Deus por nada. Cristo é o fundamento do culto pactual, comunitário e público. Encerra o sermão apenas evocando, apenas trazendo à tona, apenas fazendo relembrá-los. Salmo 73, Samuel. Tamires, Salmo 73. Josué, escuta bem, encosta o ouvido aí, daí mesmo. Asaf, depois de uma experiência ruim que ele passou, ele adentrou no templo, o Senhor Deus corrigiu a rota dele, depois que o Senhor corrigiu a rota dele, Priscila, Vitor Albuquerque, ele disse assim: quem mais tenho eu nos céus, Flávio Gil? Meu irmão querido, duas vezes, de sangue e na fé. Quem mais tenho eu nos céus? A consequência, a sequência, vocês sabem? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus quer uma igreja assim, uma igreja que Ele tenha prioridade para ela. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro, não há outro em quem eu me compraza na terra. E no mesmo salmo, Kessia, presidente da Federação de UPAs, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, no mesmo salmo, ele disse: não tenha medo não, Kessia, estamos aqui para te ajudar, estamos juntos no Senhor e para a glória do Senhor. E quando falamos que estamos juntos, não é balela não, não é blá 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 não, é de verdade, pode dar sangue no joelho, mas estamos juntos para a glória do Senhor. No mesmo salmo ele disse: Kessia, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Queridos, estamos cultuando hoje aqui na terra, com a certeza que logo, logo, juntos continuaremos, cultuaremos nos novos céus e na nova terra. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, e toda a igreja diz:
amém.